inferno. Olá, manas! Estou sem inspiração nenhuma para começar este episódio.
Como
porque
costume?
A inspiração fugiu-me toda para salvar vidas, para ser melhor enfermeiro, para ser um técnico profissional de saúde avançado. Olá, Diogo. Ele está connosco. É óbvio que ele está connosco.
Será?
Ele vai dizer olá.
Olá, manas. Como
quando ele quiser, porque ele é livre e solto.
Lindo, livre, leve e solta. Olá, manas lindas do meu coração. Como é que vocês estão? Se ouvirem o Piccolo a miar é porque já são 11 da noite e ele a partir, sensivelmente, das 5 para as 11 começa a miar que nem uma ordinária no meio da rua e a fazer figuras tristes.
Está com falta de alguma coisinha?
Miguel e Francisco. Oi? Eu acho que... Quem é que disse isso? Que horror, pessoas desagradáveis.
Tu tens fechar a janela que os teus vizinhos andam muito desagradáveis.
Horríveis, péssimos.
Que má vizinhança, ainda bem que não vou morar para o pé de ti para aquele andar que havia aí à venda.
Ah, já foi vendido?
Claramente, ainda bem, e não foi
150.
Por mim. Ah, que inferno para morar nesse barraco.
Pá, não sei mesmo como é que venderam o... Pá, sério, era um resto de chão... Uma casa que tinha, é uma casa da década de 50, salvo erro, final da década de 50.
E os azulejos eram os mesmos.
Já, de origem, tipo, não sei, portanto, pá, muito estranho. Eu sei, mentira, não foi 150, eles começaram com 150 e depois ainda cheguei a ver o anúncio por 140.
Vai, menos mal.
Mas...
Se venderam por 130 foi ganho.
Pá, olha, fucking amazing. Olá, manas, como é que vocês estão? Tudo bem? Essa semana foi boazinha? Deus vos abençoe e Deus esteja convosco. Obrigado, Ave Maria.
Pronto, agora virou para isto. Caiu-lhe um raio em cima e eu vou ter que usar as skills que eu aprendi esta semana, vou ter que as pôr em prática já.
Há 20
já.
Anos atrás, virei para o lado de lá. Agora estou a virar para o lado de cá.
Faz um sentido. Olha, tu vê lá, não vires para o outro lado. Já dizia a outra, porque eu gosto de homens.
Gosto de homens.
Ai meu querido, temos 10 minutos para falar de merda antes da merda de episódio.
Ou então, podemos falar o tempo que nos apetecer, porque nós somos fortes e independentes. Não é? E depois começamos a falar do episódio quando nos apetecer.
Também é verdade, mas nós temos a média dos 10 minutos, portanto ali aos 7 já estamos a pensar começar o episódio. Portanto,
conta-me então, só pronto, como é que foi a tua falar... semana. Antes de mais, eu vou falar daquilo que toda a gente quer falar, que é tu voltaste a platinar o cabelo.
Pois foi! Lindo! Exato. Maravilhoso! Voltei! Exato. É verdade. Mas... foi ao rubro. A internet foi ao
é
rubro.
É verdade.
As opiniões aliás, voltaram a dividir-se.
As opiniões voltaram... Isto foi uma semana muito complicada, porque por um lado tinhas a Cristina Talks, no meu Arena. Exato. No Altice Arena, aliás. E por outro tinhas o Francisco Crispim... voltar o teu cabelo platinado e foi assim um mix, foi assim quase tipo 50-50 na TV Guia, a Maria, Mariana e Ana, e entre outras revistas.
E Maria Ana.
Maria, a Maria barra a Ana barra a Mariana, porque são três revistas diferentes, não sei se tens noção.
É sim.
É fantástico. É sábado, ainda não escreveu sobre o tema, mas porquê? Porque ainda não chegámos a sábado, porque hoje estamos a gravar uma quinta-feira à noite, porque se tivéssemos chegado já teria escrito, apesar de sábado sair à quinta.
Ai meu Deus, é um facto. Voltei a ser eu próprio, sinto-me melhor, sinto-me mais eu, portanto estou bem, estou feliz.
Ótimo, ainda bem.
E mas as opiniões dividiram-se mesmo. É daquelas aquele tipo de pessoas que voltaste a platinar o cabelo. Ok. E há aquelas pessoas do voltaste a ser tu, estás tão lindo outra vez. E eu, pronto, ok, obrigado.
Olha, vamos falar do facto de eu estar no meu local de trabalho, impávido e sereno a contribuir para a economia deste país.
E eu também estava a contribuir para a economia deste país.
E de repente, não, estavas a contribuir para a saúde, pá, na melhor das hipóteses. E de repente,
a economia, que eu estava a gastar
recebo,
dinheiro.
Recebo mensagem com uma foto do Francisco num local público, num restaurante, ou o que é que era.
Eu vou-te explicar.
A dizer, olha, este não é o teu amigo do podcast...
Socorro.
Com uma seta verde apontada ao Francisco.
Eu entrei em pânico quando recebi essa mensagem.
Em que, aliás,
mensagem.
Digo-te já, eu pensava que tu estavas a cantar o hino, porque tu estavas
eu estava
com a
mão pai, devia estar
no
a
coração.
Juro-te, eu vou explicar, manas, o que é que aconteceu, o contexto em que aconteceu. Algumas coisas eu não percebi, tremi pela minha vida e pensei, pronto, ele contratou alguém para me matar.
Que sim, sim.
Eu estava.
Já disse que quer ser o dono do podcast. Tem que arranjar a forma de mandar ser,
não é? Pronto. Sim, sim. A verdade é esta, Marisa. Eu estava a dizer que já sou um melhor profissional e não sei o quê. Estava a brincar, mas... A verdade é que eu tive que fazer uma nova formação sobre suporte avançado de vida, choques, medicações, vieiras avançadas, salvar vidas, como se vê no Baywatch, não é? Nas marés
Clear!
Vivas. Exato. Mas com choques à mistura e essas coisas assim engraçadas. E fui fazer isto, claramente, à CUF Academic Center, que neste momento é na CUF.
Claramente! Claramente! Mas quem é que pensou que podia ser noutro sítio?
Um curso que é acreditado pela American Heart Association.
Oh, lovely! Amazing!
Exactly! E pelo INEM em Portugal.
Ah, pronto. Portugal tem sempre um nome mais merdoso, não é? Lá, Americans, Rations, em Portugal é o INEM.
Tudo bem. Instituto Nacional de Emergência Médica, tá?
Ah, tá bem, ok.
Nunca me chamaram tantas vezes doutor como naquele curso. E eu só pensava para mim, eu não sou doutor, eu sou enfermeiro. Mas depois pensei, enfermeiro. Eles também são enfermeiros, portanto, vamos manter aqui o... Vamos fazer então, um roleplay, foi um fim de semana, uma semana de roleplay, portanto...
Então eles não são burros, porque se sabem que tu és enfermeiro... Então...
Eu ali era o team leader, não é? A questão do treino passa por tu gerires a equipa toda durante a ressuscitação de uma pessoa. A pessoa entra em paragem cardiorrespiratória à tua frente, depois de entrar o suporte básico de vida, aquelas 30 compressões e duas insuflações que toda a gente aprende a começar a fazer... Aí sim, nós entramos em ação, avaliação de ritmos, de como é que está a atividade elétrica do coração, as desfibrilações, as medicações, via aéreas avançadas. Surdinho, não me apetece falar mais disto.
Não, está super divertido, estou a adorar, aliás.
Não, mas, no fundo, tu estás a gerir uma equipa que, teoricamente, seriam de mais 4 pessoas à tua volta a fazer isto, para ressuscitar a pessoa.
Portanto, é preciso 4 pessoas.
E cada vez mais...
Ai, pelo amor de Deus, desculpa, não, isso é mentira, vocês é que são incompetentes, que eu vejo a Anatomia de Grey, não é? E a Meredith Grey, sozinha, ressuscita pessoas.
Claro, ela tem um anjo da guarda, não é?
E está quase a curar o Alzheimer, portanto, olha o que se passa, se calhar vocês é que não se esforçam o suficiente.
Claro, e se os guionistas da American Heart Association não são tão bons?
Não sei, mas deixo isto no ar.
E pronto, portanto, isto para contextualizar, estava eu na Cufetejo.
Estava eu a
trabalhar. E fui almoçar. Eu estava na minha hora de almoço, durante o curso, e estava no restaurante do hospital.
Estavas no restaurante do hospital?
Eu estava no restaurante do hospital, claramente não estava no que tu viste a foto, e recebo uma mensagem de Diogo Coelho a dizer... Eu estou de olho em ti, eu sei sempre onde tu estás.
É verdade.
Com uma foto minha, literalmente, que devia estar naquele momento a coçar-me na região do peito, porque estava nervoso, é um curso que depois tem uma avaliação teórica, uma avaliação prática, e não é propriamente fácil, não é chegar lá e fazer. Portanto, foram uns dias assim de nervos. Então, eu dava por mim, de vez em quando, com tiques a coçar-me, ou pôr a mão no peito, ou cansado... E então aparece-me essa foto com uma bolinha verde à minha volta a dizer: eu sei onde tu andas, estou sempre de olho em ti. E eu pensei, pronto, Diogo Coelho contratou alguém para me vigiar e para me matar. Eu vou parecer uma valeta.
Mas essas dúvidas ficaram esclarecidas, não é?
Claramente. Pronto. O contexto em que isto acontece, eu não sei, eu acho que o Diogo tem amigos médicos que não me apresentou na altura certa, em que eu estava santa, pronta para amar.
E já não estás?
Eu vou não estar.
Como assim? Já vais deixar de estar santa ou vais deixar de estar pronta para amar?
Eu vou deixar de estar santa e pronta para amar.
Porquê? Vais te tornar uma badalhoca que odeia as pessoas?
Eu vou ser como a música do Marco Paulo. Uma lady na mesa
dois amores?
E uma louca na cama.
Ai, pensava que era a outra do Tens Dois Amores.
Não.
Ah, pronto.
A não ser que tu sejas um deles. E assim já dá, assim é permitido.
Eu tenho um marido oficial e um marido online, que és tu,
portanto. Claramente, portanto, tu achas ser sempre o meu amor online.
Pronto, então faz sentido. Pronto. Temos é que deixar de nos ver.
Não, parece quando bem. Nos vemos é platónico. Eu não te toco, tu não me tocas, dás-me nojo.
Fora quando eu chego ao pé de ti, quando estás a engatar um gajo no Trumps e te espeto um beijo na boca.
Claramente. Porquê? Porque és um grande cabrão.
Porque não és meu, não és de mais ninguém. Percebes?
Claramente. Claro, o gajo, entretanto, percebeu essa tendência, não é? De badalhoca do meu grupo de amigos à volta.
E foi para a sauna, portanto, eu salvei-te. Ok? E foda-se.
E foi para a sauna, é um facto. Enfim, eu já fui muito feliz na vida, graças a Deus.
Podias ter sido mais, mas é, também podias ter sido menos. Se calhar se feito de um grande problema, de um conjunto de problemas. Pensa bem.
Isso.
Ah, mas é...
Enfim.
Hoje vamos ter o quê?
Bem, só para falar de mais coisas.
Ah, vamos
falar. Não se esqueçam, manas, temos em curso as votações para o AstCavir Awards.
É verdade.
Ainda estamos em período de votações, continuem a votar, continuem a deixar as vossas opiniões. Não se esqueçam de ir à nossa Linktree e aceder logo ao Forms, que lá está, e preencherem o Forms.
Uhum.
Quando estivermos preparados, vamos dar os resultados. Ainda não conferenciámos depois desta semana longa.
Longuíssima.
Foi muito longa. Aqueles dias de curso horroroso. E depois disso, o que é que acontece? A minha mãe lembra-se. No primeiro dia pós-curso, estou com umas dores nos punhos que não aguento. Uma dor na lombar que não aguento.
Caramba!
E juro que não foi para passar. Quer dizer, foi para passar no curso. Mas não dessa maneira.
Não foi em oral, foi teórico.
Foi na parte foi prática, mas uma prática no boneco, não foi? Mas realmente estou com muitas dores. Não, tentei segurar pesos, agora enquanto estava aqui em casa, e dói-me muito mesmo. A cena de fazer compressões realistas em bonecos, à profundidade que é exigido num adulto, ser vivo adulto. E ao ritmo que é exigido, eu não aguentava muito tempo, eu devo ter emagrecido 2 quilos.
Não tem nada a ver com o facto de quereres meter a tua mãe a fazer os trabalhos forçados, pesados?
Não, porque fui eu que os fiz na mesma. Portanto, hoje ela lembrou-se, no primeiro dia que eu tinha de descanso, e disse, que tal começarmos a encaixotar as tuas coisas da sala, começar a tirar os móveis da parede, porque o pedreiro vai aí arranjar... dar um toquezinho no teto da casa de banho e tapa esses buracos e pinta a sala. E eu, que engraçado, mãe, que obrigada. Era como apetecia.
Querida, portanto, mãe, que me está a tentar expulsar da minha casa.
Exato. Ou seja, já encaixotei a minha sala toda, já tirei os móveis da parede, as prateleiras da parede e a cama de rede já também está tirada. A minha sala está completamente despida. Foi uma sensação horrível. Mas pronto, é estranho, sabes? Pensar que há uns anos fui eu que montei tudo.
Foi a vida que tu escolheste.
Eu
foi
sei.
Foi a vida que tu escolheste.
Mas agora, é estranho, porque quando entrei nesta casa estava igualmente vazia. E pensar que, como bicha macha que sou, fui eu que pus os móveis na parede, fui eu que fiz os furos para pôr a cama de rede. Todos os furos que lá estavam.
Eu não diria tanto, não é? Mas pronto, tudo bem.
Eu sou perfuradora.
Ouvi dizer que sim.
Mas foi muito estranho, por acaso é uma sensação muito estranha. Quando acabámos de arrumar tudo e limpar o lixo, porque depois é que sim, depois a parte macha saiu do corpo, voltou a parte fêmea e disse: não, ninguém vai encaixotar sem vermos o que é e fazer uma triagem de lixo. Vamos tirar tudo o que é lixo, não vamos arrumar esta merda toda. Portanto, já vi IRS meus e notas de liquidação de 2009. Arrumadinhos na pastinha.
Credo.
Muito bem organizada. Foi muito giro. E encontrei coisas que já não sabia onde é que estavam arrumadas. Mas pronto.
Sim, é. Olha, quando for para fazer a mudança, avisa as manas, não é? E nós fazemos um evento em Torres Vedras.
Exato, um meeting em Torres Vedras e elas ajudam a acartar.
Olha, já agora que aqui estão e que vieram comer aqui uma febra, não querem ir ali à rua Barba Streisand e carregar umas quantas. Cada um leva 3 caixas. Parece-me bem. Acho que é um número interessante e fica tudo feito.
É verdade.
Nada mal pensado. Vamos falar do facto de, no próximo fim de semana, muito provavelmente o Morgadinho vir a Lisboa, irmos jantar e sair à noite e apanhar a puta da Bezerra?
Epá. Acho que o prognóstico só no fim do jogo, vamos ver como é que corre.
Vamos ver se ele vem em primeira instância. Portanto, manas, se nos virem aos três, o Diogo e o Francisco,
falem-nos.
Pelo bairro e outras zonas ali da capital, digam-me qualquer coisa, que é possível que haja meeting do Hás de Cá Vir este fim de semana.
É verdade.
Vamos ver.
E as manas estão convidadas, não é?
Não, nem por isso.
Porquê é que eu sim, as manas aparecem.
What?
Aparecem, pagam um copo, tiram uma selfie, damos uns autógrafos. Eu vou estar platinado, vai
peito,
ser fácil.
No peito, na piroca.
Ai, onde elas quiserem. Eu vou estar platinado, vai ser fácil identificar-me no meio do bairro alto.
Nem que ele esteja a piroca é mais caro. A piroca é claro. Um bocadinho mais caro, uma pessoa tem todo... Olha, passaram 15 minutos, vamos começar o episódio.
Claramente, mas esta semana foi longa.
Ótimo.
É que parece que estamos então em janeiro há 3 meses.
Foda-se, mesmo assim, nunca mais recebo. Que inferno. Então, este episódio vai ser um episódio super culto. O Diogo vai trazer imenso conteúdo.
Tanto conteúdo, meu Deus.
Porque vai ser um episódio sobre preferes. E o que é o episódio do preferes? Nós fizemos, acho que foi o episódio número 9, salvo erro, foi o episódio 11. Do preferes.
Um, se não me engano.
Foi o 9 e foi gravado em casa da outra, no quintal.
Foi gravado em casa da outra, sim. Mas foi sim. Com o Miguel.
Eu voto... Não, o Miguel foi o número 10. Não, e isso é o... eu nunca.
Ah, era o eu nunca, pois é, está bem.
O preferes, eu acho que foi o 9. Vê lá.
O preferes é provável que seja o 9.
O Francisco está a ver.
Eu estou a ver, mas isto demora, que a minha internet aqui da aldeia é tão lentinha, graças a Deus.
Ainda bem que vais mudar de casa e vens para o pé da capital. Hein?
Vovô. Brincas.
Não, pronto, morta. Não interessa. Hoje, o episódio de hoje é o preferes. Portanto, eu vou fazer perguntas ordinárias ao Francisco. Vou-lhe dar hipóteses para o Francisco escolher e ele vai-me dar hipóteses a mim. Escusado será dizer que eu preparei aqui 8 perguntas extremamente difíceis e filhas da putice.
Corro.
Em que vou destruir toda a reputação que o Francisco tenha criado junto de vós. Quanto ao Francisco, ele tentou salvar vidas esta semana, portanto acho que não preparou muita coisa.
Eu aprendi a salvar vidas, portanto.
Portanto, vamos ver como é que isto corre. Aliás, tu salvas vidas, mas não salvas a tua reputação.
Se calhar vou salvar, deixa ver.
Será
que eu adoro estes episódios de surpresa em que eu não preparei nada, mas nem vi a tua preparação, portanto é giro.
Eu não diria que são surpresa, uma vez que eu te avisei há 3 dias que o tema era este.
Há 3 dias atrás eu estava a salvar vidas.
Eu liguei-te e disse: a minha sugestão é que o tema seja este, parece-te bem? E tu disseste: sim! E eu disse: então prepara coisas, porque eu já tenho algumas coisas preparadas. E tu: está bem! Passado 3 dias. Olá, vamos gravar? Sim, não preparei nada.
Mais um dia normal. É isto. Mais um dia normal na vida deste podcast.
Mais uma quinta-feira. Queres que eu comece ou começas tu?
Vais começar tu, claro, para eu avaliar o grau de dificuldade e de filha da putice que eu tenho que chegar.
Então bora.
Tens até estou nervoso, meu Deus, que horror.
Tens que dizer... Ai, eu acho que vai ser giro. Tens que dizer o que é que preferias e explicar porquê, ok?
Está bem.
Então, no meu caderninho quadriculado, eu escrevi o seguinte.
Vamos ver. Ai,
pergunta,
ai, ai.
Pergunta número 1. Episódio preferias? 1. Fazer sexo com uma doninha, mas ninguém saberia? Ou não fazer sexo com a doninha, mas toda a gente pensava que tinhas feito?
Ai... É fedido, não é?
Portanto, basicamente, ou fodes com um animal e ninguém sabe, mas tu fodeste, ou ninguém, ou tu não fodeste, mas toda a gente acha que tu o fizeste.
Eu acho do que pior do que fazer é toda a gente pensar que fiz. Eu acho que fodi a doninha. Não sei.
Fodias a doninha?
Ah, eu acho que fodi a doninha. Espera lá, mas a doninha é dócil, a doninha tinha consentimento, a doninha cheirava mal.
A doninha cheira mal.
Mas eu ia ficar, isso é um ponto certo. Eu ia ficar a cheirar mal.
Não, tu ias fodê-la. Tu ias meter na senaita da doninha. O foco é esse.
A doninha tem doença.
Tu usavas preservativo.
Ah, então fodi a doninha, claramente. À bruta.
Ok.
Como ela ia contar às amigas todas.
E se calhar as amigazinhas vinham e diziam: eu também quero, pick me.
E eu dizia: ai, Soninho, olha, é isso? A minha foda de doninhas para a vida já foi dada.
Então tu fodias um animal indefeso que estava preso para tu poderes fazer. Espera
lá, tu estás a adicionar fatores, não, calma.
O animal não estava... Vamos lá, isto, estamos num mundo real. Ah. Não, isto não é um desenho animado em que a doninha chegava e te tentava seduzir, ok?
Ai, não sei, isso é muito psicopata, foder um animal preso. Quer dizer, sei. Eu já fiz umas quantas vezes. Eram animais racionais, não confirmo nem desminto.
A doninha sabia o que lhe estavas a fazer.
Mas ela gostava, ela gemia.
Isso aqui não interessa. O que interessa é fodê-la ou não?
Ah, isso é lá.
O que é mais importante? Tu foderes o animal ou as pessoas acharem que tu fodeste o animal e tu afinal não fodeste?
Não, é assim. Eu não ligo ao que as pessoas pensam. Acho que não seria capaz sequer de pensar numa ideia dessas.
Ok.
Eu preferia que pensassem que sim e depois assim, queres comprovar? Olha, cheira aqui a piroca. Cheira-te a doninha, não cheira para não. Pumba! 1-0
Mete aqui o nariz e de repente...
Pumba, agora metes a boca também. Vê se sabe a doninha. Vê, sabe a doninha. Não sabe.
É difícil. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe qual é o sabor da doninha, portanto...
Eu também não quero saber qual é o sabor da doninha.
Eu não quero saber qual é o sabor da doninha. Se calhar as manas sabem. Meu Deus do céu.
Se alguém sabe manas, qual é o sabor da doninha,
este episódio desta semana é tipo... Não tem conteúdo nenhum, só tem merda. Portanto, preparem-se. Pelo menos da minha parte. Agora é a tua vez.
Tu preferes ou preferias... Pinar uma pessoa que está em tipo paraplégica ou tetraplégica, não mexe braços nem pernas, okay. Só mexe os olhos e a boca.
Ok.
Preferias pinar com ela sem consentimento, quase raping.
Dela ou meu?
Dela.
Ok.
Ou ficar sem uma perna.
Fodê-la sem consentimento.
É assim, eu não falei em saberem ou não saberem. As pessoas podiam vir a descobrir que tu tinhas violado uma pessoa tetraplégica.
Ok. Mas eu seria uma pessoa presa, mas com as duas pernas.
É assim.
É o que é. Depois eu porto-me bem, porque toda a gente sabe que em todo lado eu me porto bem. Portanto, a minha pena fica reduzida-se para metade.
Espera, não tens avaliação 360 na prisão.
Claro que... É, primeiro, é uma pena, porque toda a gente iria gostar imenso de mim. Os presos iam achar-me um espetáculo, em vários níveis.
Olha, portanto, a boquinha de veludo é na cela 52.
Ah, é. Ele deixou que eu o sabonete outra vez. Puma! Mal a morangos. Não, epá, essa pergunta... Tu és um bocado filho da puta. Mas, então... Eu faço corridas. Eu participo na São Silvestre, preciso de duas pernas.
Ok.
É isto.
Coitado, paraplégico. Também não lhe ia doer.
Come on. Ninguém ia saber. Ele não ia contar.
Não sabe.
Ele não se mexe, ele não fala.
Ele fala. É tetraplégico só.
Ninguém ia acreditar. É a voz de um tetraplégico contra um podcaster internacional. Ai, que horror. Tu queres-me foder? Então eu vou-te foder mais.
Não, eu só estou a avaliar a dificuldade.
Tu é que sabes, Francisco? Não sou eu?
És tu agora.
Então vá. Preferias acordar à hora que quisesses, mas teres um concerto privado da Maria Leal todos os dias... Portanto, podes acordar a hora que tu quiseres, mas tens um concerto de Maria Leal todos os dias.
Ai, meu Deus.
Sempre que acordas. Ou um concerto de pelo menos 10 minutos, ok?
Uhum.
Ou teres que acordar todos os dias às 5 da manhã para ir trabalhar.
Nunca na vida, puta que pariu. Maria Leal que cantasse todos os dias até ficar rouca.
O quê?
Juro-te. Ai, juro-te. Eu prefiro trabalhar até às 5 da manhã... do que acordar às 5 da manhã para ir trabalhar.
Ai, não.
Juro-te, é horrível. Acordar
cedo.
Olha, o que mais me custou neste curso, além de toda a teoria, prática, foi o acordar tão cedo, com medo de chegar atrasado à Cofetés, né? Que é ali perto de Belém, à Almada, sei lá onde é que é aquilo.
A amada é do outro lado.
É do outro lado, do pois é.
Diria que deve ser para Alcântara.
Não, havia uma pessoa que vinha da Cufa Almada e eu estou a fazer essa ideia, mas não.
Será Alcântara?
Não, é Alcântara, sim, é na 24 de Julho.
Exato.
Perto da 24 Exato. De Julho.
Aham.
E eu levantava-me às 6:30 da manhã para me arranjar, tomar café no mínimo e conseguir conduzir sem ter uma lipotímia e uma hipoglicemia e desmaiar a meio do caminho e chegar lá a horas e juro-te, custa-me horrores, mas, acordar cedo
mas
para mim...
Tu, isso és tu, porque estás habituado a acordar às 8, tipo, a entrar às 8 da manhã, quando o teu turno começa às 8 da manhã, e acordas tipo às 7:30, porque moras em Torres Vedras, em que nada acontece.
Não interessa, não consigo.
E não tens trânsito nenhum, porque uma das questões, entrar às 8, não... tem que acordar às 6:30.
Pois, eu não consegui, lá está. Uma das razões que me leva a não querer trabalhar num hospital em Lisboa, passa muito por isso, pelo tempo que eu tinha que perder em transporte e acordar mais cedo para fazer manhãs.
Eu mas não tu consigo pensar mesmo nisso. Ouvir Juro. A Maria Leal Ai. Todos os dias da tua vida
se
até
for às
morreres...
2 da tarde é às 2 da tarde, se for às 8 da manhã tenho que chegar ao trabalho. Era às 8 da manhã, eram só 10 minutinhos. Aqueles 10 minutos em que eu estou à espera que a alma volte enquanto estou ali
se calhar
à beira
nem
da
ouvias
cama.
Bem, não é?
Exato, estar assim sentado à beira da cama à espera que a calma volte, literalmente. E ela disse,
Maria,
é ao acordar
Leal, aqui só para ter... ti. Oh, aqui Maria Leal só para ti. Oh,
tá bem, mas
eu... dá-me 2.000 euros para ir gastar num chinês ali na 24 de julho. Oh,
chega, oh. Diogo.
É sério, tu é que sabes. Não, eu, olha, eu preferia acordar todos os dias às 5 da manhã e trabalhar. Até porque uma pessoa entra às 5 da manhã, tipo às 6 vá, e depois tipo, também está mais cedo, né? Tipo, imagina, às 2 ou 3 da tarde.
Ai, não interessa, fora. não consigo pensar nisso.
Uau.
Dá-me arrepios pensar em acordar às 5 da manhã. Juro-te, ainda okay. Por cima agora no inverno, com esta chuva e com este frio. Ai, socorro, morria. Preferia trabalhar toda a noite.
Pronto, é assim. Que são escolhas na vida. Toda a gente diz isso, sabe que nós somos diferentes. Portanto, agora és tu.
Eu, o que é que tu preferes? Deixa-me pensar.
Dinheiro.
Ser rico, mas saber que és responsável pela escravatura de 10 mil pessoas, em que dessas 10 mil pessoas as condições de trabalho são tão más, que por dia pode morrer entre uma a duas em condições extremas de insegurança, e vão sendo repostas, okay. Portanto não é ao dia que acabe. Vão ser sempre em média 10 mil pessoas, as tuas escravas, e uma a duas a morrer por dia, mas tu vais ser rico... Ou preferes viver com o ordenado mínimo em que nunca sabes se as contas vão ser pagas a tempo e horas?
Espera aí.
Ele está a fazer contas a 10 mil pessoas a morrer uma ou duas por dia. Quantas perde num ano?
Então,
eu vi-te a mexer no telemóvel. Ele esteve a fazer contas de certeza para saber quanto é que é.
Então, segundo as minhas contas, 10 mil pessoas para morrerem, não é?
Não, elas eram repostas.
Ah, são repostas?
São repostas. Eu disse, em média 10 mil pessoas durante a tua vida toda. E morre uma a duas por dia.
Então,
um dia morre duas,
contas,
outra vez morre uma.
Se elas não fossem repostas, em 27 anos, morriam todas.
Exato. É verdade.
A minha pergunta para ti é, quão rico seria eu?
Rico. Nunca tinhas que te preocupar com o dinheiro, ponto.
Vamos lá ver, é assim.
O nível de rico, os donos, que tu querias alguma coisa, compravas.
Os donos dos clubes de futebol para onde o Cristiano Ronaldo vai jogar são muito ricos e muita gente morre e ninguém lhes diz nada.
Mas não tens escravatura.
Dito isto,
plena, não é? Não se fala, pelo menos não se comenta.
Pronto, não se comenta.
Exato.
As coisas existem. Dito isto... Quão mal é visto? É muito rico, é isso? Qualquer coisa que eu quero,
compras.
Espirro e dou um Rolls-Royce. É
exatamente, querias compravas.
Ou viver com o ordenado mínimo nacional. Bem, sim, viver com o ordenado mínimo nacional não é assim tão terrível na medida em que todos os anos aumenta e o ordenado médio mantém-se, portanto...
Qualquer dia estás a receber Pronto. O ordenado mínimo nacional, portanto...
Pois, portanto... Eu não sei se quero dizer isto em voz alta. Então... Ah, foda-se, caguei! Foda-se, são duas pessoas, também somos 8 mil milhões. O que é que são 10 mil pessoas? Ah, foda-se, olha, quer ser rico, caguei. Até porque era rico e depois dava. E depois posso contribuir para o Banco Alimentar. Em vez de eu receber sacos de vegetais do Banco Alimentar, eu dava para o Banco Alimentar. Eu plantava árvores. Pronto, é assim.
É assim, eras um rico.
Portanto, eu preferia ser rico.
O rico dono de 10 mil escravos.
Enfim, era só mais um. É assim, o outro do Twitter e da Tesla tem escravos, de certa forma, ok? Só que dá-nos um nome diferente.
Ele paga, é a escravatura do século XXI.
Pronto, exatamente. Portanto, eu só voltava à escravatura ali do século X e assim. Pá, é a vida, é assim. Há os fortes e há os fracos. Eu preferia estar do lado dos fortes, é o que é. Bem... Posso, a minha vez, então. Preferias cada vez que tivesses sexo ser versátil? Ou cada vez que fores mexer no telemóvel, teres de o ligar, incluindo a password, logar na app que fosses consultar, etc. Ou seja, cada vez que fodes, tens que dar no cu e receber no cu, ou cada vez que queres mexer no telemóvel, tens que o ligar, meter o PIN, instalar a password do Instagram, logar-te no Instagram e fazer o que tinhas a fazer no Instagram, por exemplo.
Ai, preferia isso.
Do que apanhar no cu?
Ai, completamente.
Tu vais demorar 15 minutos só a entrar no teu Instagram.
Eu deixava isso. Ter vida social e deixava de precisar do telemóvel. Francisco, manda-lhe uma carta, manda-lhe um pombo.
Cada vez que fosse ao Grindr, tinhas que ligar o telemóvel, meter o password e instalar o Grindr. É?
É.
É fácil essa resposta?
É, muito fácil. Foi muito fácil.
Tu não queres mesmo nada apanhar no cu?
Eu não gosto, a não ser que me dissesse. Eras um versátil que tinha muito prazer e que ias adorar.
Não. Tem que ser com as condições de hoje.
Se então não.
Se é ter espárimos.
Dá-me um telemóvel da avózinha que nem dá para ter aplicações.
Tenho uma colega minha que tem.
Ai, que horror.
No outro dia perguntaram, um colega disse, não sei que dá muito, eu não, vou-te mandar o WhatsApp. Ah, o meu telemóvel não faz isso. E ela, está aqui. E então, é daqueles telefones, ela é uma senhora, pai, que senhora, ela tem tipo 45 anos, ok? No máximo 50, no máximo dos máximos. E tem daqueles telefones que têm as teclas grandes.
Ai, meu telefones Deus.
De velhos.
Pois.
Que eram mesmo próprios para velhotes, sabes? Que tinham teclas grandes que é para eles verem bem e não, não se enganarem e tal. Sim, sim, ela tem isso.
Loophole às condições atuais. Todas as aplicações dão para ir pelo computador e tu não falaste em computador. Facto. Eu posso ter o computador e ir todos os dias ao Instagram à noite.
Ou, pronto, foste muito inteligente. Além do computador, podes ir a um tablet, por exemplo, que tu tens também.
Também é verdade.
Pronto, foi uma falha minha, vou fazer melhor para o próximo episódio, que vai ser, para o próximo episódio preferes, que vai ser o número 98, que já está na minha lista, vou melhorar isto.
Loopholes das perguntas.
Neste caderno aqui, quadriculado.
Esse caderno tem tantos segredos, meu Deus.
Ai, não, ninguém vai me abrir este caderno a não ser eu. Aliás, se eu morrer, tu vens cá à casa.
Eu queimo.
Mandas este caderno que está na primeira gaveta da secretária do escritório, mandas para o lixo.
Não, eu queimo. Okay? Queimo. Tá, não vai alguém queima. Que vai buscar e ler.
Perfeito. Parece-me pronto. Bem, está combinado.
É o meu compromisso.
Com certeza. Não é tu?
Ai, meu Deus. Deixa eu pensar, isso, assim, chamaste. Em voz alta. Estou a pensar, pera. Agora foi com sexo, portanto, tu preferias ser passivo a vida toda e nunca mais saberes o que era ser ativo?
Não podes roubar as minhas ideias,
Francisco. Eu sei, mas eu tenho que me inspirar. Só estou a ouvir pelo grau
de... Se fizesse o trabalho de casa.
Ah, eu não fiz. Não. Vá, cada vez que tu fizesses sexo, a pessoa com quem estavas acabava a chorar de tristeza. Ou nunca mais te vires enquanto fazias sexo.
Oh, que gay! Podes chorar à vontade. Quer lá saber. Eu quero é me vir. E se eu me viesse nos olhos e a pessoa chorasse porque eu me vinha dos olhos, melhor ainda. Estás a brincar? Não nunca mais me ver. Mas estás parvo, foi essa pergunta bem da fácil.
A pessoa que chora. Mas era de tristeza.
Caguei, também já se vieram nos meus olhos e eu, ah, estou cego! My eyes, my eyes!
Tu ias ficar com o ego em baixo, porque a pessoa ia estar triste porque acabou de pinar contigo.
Mas ias estar com o pau em cima. Hashtag prioridades. Não.
Com certeza. Chora para aí, ó badalhoca, ó puta.
Estás a ver? Isso, olha, choras sem razão, agora levas um par... Deixei aqui a caneta no chão. Agora levas um par de estalos nessa tromba, que é para chorares com razão, que é o que se dá às crianças. Essa foi fácil. Não, essa aí okay. É mais fácil que a outra do tetraplégico. Ora bem, okay. Vamos lá ver. Vamos à próxima. Preferias levar... Ai, e depois eu escrevo, e depois, há muito tempo, escrevo muito rápido, porque tenho ideias estúpidas enquanto estou a aspirar a casa e vou correr para o escritório. Não, é que eu estou a aspirar a casa, de repente lembro-me de cenas estúpidas e vou escorrer para o escritório para escrever rápido antes de me esquecer.
Eu recebo os teus mails de temas, que tu pensas.
Recebo, pois claro. Eu estou a conduzir e a escrever mails
de temas. Eu estou no trabalho às vezes e recebo um mail a dizer, Diogo, para haste cá vir eu. Tema, eu, o que é que ele inventou agora? E de repente leio um tema e eu, foda-se, como é que ele se lembra de uma merda destas?
Não faço ideia! Tipo, eu vou conduzir e penso, ah, isto era capaz de ser giro. Então, preferes levar... Ai, está difícil.
Não fizeste trabalho de casa.
Ah, espera, está aqui, já percebi. Isto está dentro das tendências desta semana. Preferes levar com um discurso motivacional da Cristina Ferreira todas as semanas, mas em inglês? Essa parte é muito
importante. Ou seja, chegava à conclusão de nada, não é?
Ou falar o meu inglês para sempre.
Ai, ouvir a Cristina Ferreira, claro. Ah, essa é fácil.
O quê?
Essa é muito fácil.
Foda-se.
Espera lá, mas falar o teu inglês que tu falas a brincar ou o teu inglês real?
O meu inglês. Tipo, aquilo que tu quiseres.
Pronto, o teu inglês...
É assim, tens a Cristina Ferreira a dar discurso motivacional todas as semanas.
Quanto tempo demorava?
Falar com ela, tipo... uma hora e meia.
Ai, mais ou menos, não tenho tempo para cena, isso.
Pronto, a cena do Altice Arena deve ter sido para uma hora e meia. Também é 19 euros. Mas em inglês?
Não.
Ou falares tu o meu inglês, seja aquilo que tu quiseres, okay. Tipo, falares o meu inglês.
Não, falar o teu inglês, tu desenrascas-te, chega. Sim.
É?
Falar o teu inglês, claramente.
Oh, thank you very nice, and I love you so much.
Agora tinha pensado, não me fugiu, porque agora até fiquei doida a pensar na Cristina Ferreira. Tinha pensado numa cara super gira.
Ai, desculpa, não, mas é que eu ouvi falar que a outra foi fazer uma cena no Altíssimo e pensei, olha, ela fala inglês, segundo a Joana Marques. E se eu dissesse, se perguntasse isto ao Francisco?
Ai, meu Deus. Então, olha, e tu? Preferias ser mau na cama para sempre e ninguém saber ou teres para sempre a fama de ser mau na cama?
Preferia ser mau na cama
e ninguém sabia. Saber,
ou certa sempre... pessoa com quem eu tinha sido, não é?
Exato.
Pronto. Ok. Eu posso ser mau na cama e ser bom noutros sítios.
Mal na desculpa. Cama, mal a foder.
Não. A tua pergunta foi clara. Não. Desculpa, a tua pergunta foi na cama.
Estás a tentar arranjar loopholes onde não existem. Vá.
Não, foi a mesma coisa que tu fizeste há bocado com outra pergunta, mas não sei qual é que foi.
Foi a do computador e do telemóvel.
Pronto, exatamente. Eu estou a safar aqui de uma outra forma. Em vez de pinar na cama, começo a levar a pessoa para a Serra de Sintra, novamente. Voltava aos meus 17 anos. É assim. Vamos ali ao Castelo dos Mouros.
Não, esse é um loophole muito rebuscado. Era, fez mal a foder. Eu disse na cama para ser mais digno, para não ser badalhoca, que este episódio já está bastante badalhoco.
Então pronto, o Diogo púdica. A ser mal a pinar.
Isso, mal a pinar e ninguém sabe.
E ninguém sabia.
Ou toda a gente pensar que tu eras mal a pinar. Era fácil, porque das duas uma. Ou toda a gente, ou ias ser mal e ninguém sabia... Mas iam confirmar porque irias acabar por opinar com várias pessoas.
Ou
a questão é que não sei se a fama de ser mau e és o que és.
A questão é, eu iria de facto pinar com várias pessoas, é porque se as pessoas achassem que eu era mau...
Mas elas não sabiam se tu eras mau ou não. Elas só iam saber na hora.
Hã? Agora fiquei confuso.
É lá, as pessoas só iam saber que eras mau na cama quando pinassem contigo.
Não, mas ouve lá. Tu estás no bairro alto, nunca te aconteceu. Estás no bairro alto e estás com um amigo teu, eventualmente o Diogo Coelho ou o Tiago Diniz, e dizes, já pinei com aquilo. É péssimo.
Então, lá está. Isso pode acontecer numa vertente. E na outra vertente também é. Ai, olha aquele que ali está. Lembras-te? É aquele do podcast. É muita mão na cama, ouvi dizer. E o outro dizer, não senhora, que eu pinei com ele e olha, até foi bastante bom. Também acontece.
Então eu prefiro que as pessoas achem que diferentes. Eu sou mau. Ok, eu prefiro que as pessoas achem que eu sou mau, mas eu sei de facto bom.
Pronto, porque aí é uma questão de expectativas. As pessoas vão com uma expectativa tão baixa...
Tal como há pouco, não é? Do tetraplégico, eu estou a opinar é para mim, não é para a pessoa. Portanto, se eu gostar...
Tu ias gostar das duas vezes, não é? Só que numa delas então, eras pronto, efetivamente seja bom. Mal.
Caguei, deixa para mim me saiba bem.
Pronto.
Pronto, tá bem. Acho que sim. Como os manas devem perceber, através deste episódio, eu sou super altruísta.
Completamente empático.
Bastante empático. Estão-me quase a... Caguei, já bebi, foda-se, tchau.
Masa. Ah, realmente, olha aquele que ali está ao pé do platinado. É tão mau na cama, que horror.
Terrível. Já o platinado, olha para aquele cabelo. Virgem Santíssima. Então sou eu, não é? Preferes... Ah, esta é muito boa.
Ai, esta é tão filha da putice, isso mesmo, cabrão.
Não te esqueças que eu gosto muito de ti, independentemente do que aconteça neste episódio. Preferes que o teu cheiro seja sempre, durante um ano, a pimentos assados? Eu tenho problemas psicopatas, porque não sei nem como ficar isto.
Tens distúrbios.
Preferes cheirar a pimentos assados durante o ano... Ou envolver-te uma vez com tudo aquilo a que tens direito, portanto, é pinar tudo, ok? Tudo. Uhum. Tudo com o Tim de Rãs. Eu sei que tenho
as
problemas.
As merdas que tu...
Eu inventas. Se calhar, espera lá, eu vou mandar mensagem à minha psicóloga porque...
tal que está claramente ela errou quando deu alta. Sim.
Portanto, um ano a cheirar pimentos assados, independentemente dos banhos que tomes, independentemente do perfume que uses, tu cheiras 24 horas por dia, durante um ano, a pimentos assados, ou foderes com o Tino de Rãs com direito a tudo. Ele come-te, tu comes-lhe a ele, tu fazes-lhe oral, ele faz-te a ti, vem-se em cima do outro.
Está a começar a ser muito difícil escolher de repente.
Ias caminhar para o Tino de Rãs e já estás a voltar para trás.
Completamente. Tudo. Eu pensei, é uma vez na vida.
E no final, ainda tens que levar com um discurso sobre política.
Ai, foda-se.
Esta parte já estou agora a acrescentar, mas tens o que eu ia dizer, porque
é difícil.
É fodido, não é?
E ia saber que eu tinha comido o Tino de Rãs?
Não tenho que saber.
Ai, mas acho que...
Isso não é a pá.
Ai, não sei, mas eu ia...
Não interessa aquilo que as outras pessoas pensam. O que interessa é que tu ias lá estar, Francisco. Vês, tu estás muito focado naquilo que as outras pessoas pensam. Caga nisso.
Ai, tu queres o que as pessoas pensam é importante. Eu ia cheirar pepinos assados. Pimentos assados.
É calhar.
Eu nem gosto de pimento assado. Eu ia ter nojo de mim próprio.
Eu odeio pimentos assados. Por isso que eu me lembrei de pimentos assados. Eu pensei em bacalhau à Brás, mas não pensei,
eu
não,
acho que ia partir para o... Eu ia para o Tino de Rãs. Olha, era uma vez.
É uma vez.
Embebedava-me porcamente antes e olha, era o que desse e viesse, pronto. E era só uma vez na vida. E depois disse, ia tomar tantos banhos como se cheirasse a pimentos assados durante um ano.
Parece-me bem, sim, senhora. És tu agora.
Ora, então preferias... Nunca mais gostar de sexo, mas não teres problemas financeiros nenhuns. Não eras rico, mas também não tinhas que contar tostões. Portanto, tinhas a vida mais ou menos que tens agora. Mas não gostavas de sexo. Ou seres o limiar da pobreza, mas sempre que fazias sexo era a melhor sensação do mundo.
Como eu estou agora?
Sem sexo. Portanto, não gostar de sexo.
Com a vida que tenho, mas não achar da piada a sexo. Porque lá está, se eu não gostar...
Não sentes falta.
Exato. Não. É assim, existe uma alta probabilidade... É mais complexo que isso, não é? Porque existe uma probabilidade de encontrar uma pessoa de quem eu goste e a pessoa gostar de sexo e eu não.
Tu eras assexual, completo, a 100% assexual.
Pronto, é assim, existe vários tipos de relações hoje em dia e se houvesse a disponibilidade mental da minha parte para permitir que a pessoa com quem eu estou, caso ela gostasse de sexo, ter sexo fora porque é algo que ela precisa, é uma necessidade, sim. Portanto, manter o estilo de vida que tenho e... não fazer sexo. Okay. E ser assexuado e não gostar.
Está certo.
Acho que iria por aí. Pronto. Esta é grande. Okay. Então, o que é que eu escrevi?
Oi, o que aí vem?
Preferias cada vez que vais à casa de banho... Ah, já me lembro. Preferias cada vez que vais à casa de banho contar detalhadamente aos teus colegas de trabalho o que foste lá fazer... detalhadamente mesmo, tudo, ou cada vez que fores à casa de banho chegares ao pé deles e dizer: ah, não lavei as mãos, caga nisso, visto que tu trabalhas em bloco operatório, atenção.
Exato,
é preciso ter em consideração a tua vida.
Eu claramente,
portanto,
não
ou
ia
vais
trabalhar
à casa de banho
tempo. Ah, ou eu vais contava à casa de banho. O que é que fui fazer.
E
já acontece
tudo,
às vezes.
Não é só dizer tem gases, como eu faço. Tens de dizer tudo. Sentai. E pá, olha, estava todo diarreia, está castanho claro. Olha, faço mala de digestão do milho e até vieram assim uns bagos de milho inteiros. Tens tudo, tudo.
Ah, eu preferia isso. Do que.
Do que.
Não lavar as mãos.
Do que não dizeres que não lavas as mãos?
Sim.
Ok.
Eu preferia ser aquele tá colega estranho do que aquele não colega porque não lavou as mãos.
Está bem, ok. Digo-te já que na caixa há várias pessoas que não lavam as mãos.
Ai, que nojo,
foda-se. Sim, sim. E eu acho que posso dizer isto, acho que o meu acordo de confidencialidade bancária não
envolve esta parte. Tenho que te dizer que às vezes estou no trabalho e digo, tenho que ir à casa de banho, está a dar uma borra imensa com este café.
Pronto,
e acontece com eles também.
Já estás a caminhar para dizer o que é que se passa, não é?
E às vezes também acontece, ai, olha, ninguém vai à casa de banho do Sete que eu fui lá e olha, não está bom.
Já me aconteceu chegar à minha secretária e dizer, o colega do quarto piso, o colega da direção X, chamado Y, do piso Z, não lava as mãos. Portanto, pronto, só para deixar aqui claro, és tu. Cala-te, Piccolo!
Ai, deixa eu pensar assim mais numa. Temos que acabar entretanto, porque já temos 47 minutos.
Tenho mais duas.
Espera. Preferias que cada vez que fizesses sexo, alguém na tua rua tivesse um acidente? Ou... cada vez que fizesse sexo, te saíssem 200 euros da conta.
Eu prefiro fazer sexo e alguém na minha rua ter um acidente. Eu sou a pessoa que vai à janela, porque houve gritos na rua, vê que uma pessoa deixou o carro de esqui contra o prédio, que tem a perna presa a ser esmagada, e eu penso, já me fodeu o prédio! Portanto... É verdade, sabes disto?
Tu nunca sabes quem vai passar na tua rua, não é? Pode acontecer-me a mim estar a passar na tua rua e ter um acidente.
Ah, tu que raramente cá vens agora.
Mas tu mais frequentemente fazes sexo.
É assim, o que é um acidente? Tu vais, torces o pé e coisa. Pronto.
Por exemplo.
E cais ali.
Oh, então, pode ser atropelado e morrer.
Também? Pensa assim, pensa no trabalho que tu poupavas, não é? Encaixotar coisas para sair de casa. Temos que pensar mais à frente, temos que planear a longo prazo. Pensa que é tudo poupança. Tudo poupança de tempo.
Claro.
Portanto, que alguém tivesse um acidente. Lamento, eu também não faço assim sexo todos os dias, não é? Vamos ser honestos. Portanto, É só um acidente ou dois por semana.
Pronto, é okay. Não é mal.
Pronto, há tanta gente no mundo, volto a frisar. Próximo, sou eu. Preferes ter um macaco no nariz o resto da tua vida?
Que horror!
Aqui, tipo, à portinha, sempre. Sempre. Ou peidaste 10 vezes por dia sem conseguir controlar, que pode ser nos mais variados sítios. Portanto, tu podes estar no bloco operatório e peidaste. Tu podes estar no bloco operatório e peidaste, tu podes estar na fila do McDonald's e peidaste, tu podes estar a fazer os testes lá de salvar vidas, staying alive, e estás-te a peidar. Cada vez que fazes pressão, peidas-te.
São só 10 por dia.
Ou teres um macaco na porta do nariz para o resto da vida. Mas atenção, são 10 por dia os peitos, mas para o resto da vida também.
Pois. Não sei.
É fedida
esta. Eu trabalho em saúde, preferia o macaco. E depois dizia, é um tumor que eu tenho.
Boa parte do tempo estás de máscara na cara, não é?
Pessoas iam ver aquilo todos os dias no mesmo sítio, iam pensar que era um tumor e não iam comentar.
E habituavam-se, se calhar, não é?
Pronto, faz parte dele, está lá, vive lá.
Ele é só nojento, sempre foi, portanto...
Desculpa, estar-me a peidar, imagina o que é estar numa reunião. Assim, vamos propor o Francisco para chefe do serviço de terreno.
Exato.
Era muito pior.
O que é que pode acontecer? Os clientes cá vêm, os pacientes cá vêm a um hospital privado, vêm o macaco no nariz dele.
Eu estou de máscara.
Claro.
E eles vão pensar que é um tumor.
Esta pergunta era pior para mim, porque eu não estou de máscara, realmente.
Exato. E depois era assim: olá, bom dia, senhor António. Ah, como é que está hoje? Ai, desculpe, que são os meus gases diurnos. Este foi o nono do dia, só falta mais um.
É o peido das 11h10 da manhã. Já é o costume. Este tem a veia banana que fez as panquecas da manhã, das 8, portanto. Está mal cheiroso, porque a gente sabe que a veia dá assim, dá a volta aos intestinos.
Ai,
é assim
Deus.
A vida. És tu.
Ai, tu preferias ser chefe de 50 pessoas, todas elas incompetentes, e não as conseguirias mudar nunca?
Ai, sim. Qual é a outra opção, por favor?
Ou seres chefiado por 50 incompetentes?
Prefiro ser chefiado por 50 incompetentes. Até porque não muda. Ok, então, eu acho que o mundo é uma coisa interessante e nós devemos dar margem às pessoas. Não, eu prefiro ser esfiado por incompetentes.
Pronto.
Se eu lidar bem com isso.
Pois.
Não, mas o que é que ias dizer?
É porque eles são incompetentes, iam ser incompetentes a avaliar-te também, iam ser incompetentes a dar-te funções, tu não ias saber também lidar com o pânico do que era. Ó Diogo, olha, pede-me lá estas 50 canetas. Quando tu eras procurement só, não eras do PIT. Ou então, pede-me aqui esta aplicaçãozinha de ver filmes do YouTube para os computadores da caixa. E depois no dia a seguir, Diogo, não era a aplicação para ver vídeos do YouTube, era para ver as formações da caixa. O Diogo.
Se calhar, não, olha, se calhar preferia esfiar pessoas incompetentes. Porque assim, o ordenado está lá, não é?
Portanto... Mas também nunca ias ter bons resultados, porque eles são incompetentes.
Pois, eu acho que preferia esfiar pessoas incompetentes, se calhar. Eu acho que sim.
Eu estava a ver a tua poca a lidar com isto. É giro, é interessante pensar. Porque as duas situações são horríveis. Porque tu esfiar 50 pessoas incompetentes que não vão melhorar.
Fogo.
Ou seres esfiado por 50 incompetentes que também não te vão dar o devido valor.
A questão é, tu não podes mudar. É mais difícil tu mudares a tua chefia, a menos que tu mudes de diário ou de empresa ou assim, não é? Há sempre forma de mudar. Das duas formas, acho que pode acontecer, que é tu mudares de empresa enquanto chefe, não é?
Uhum.
E não tens de lidar com aquelas pessoas mais, ou tu mudares enquanto funcionário e não tens de lidar com os teus chefes. Podes mudar de área, não é? Podes mudar de equipa, podes, das duas áreas. Mas se não pudesses, colocando aqui a premissa de que não se pode mudar, eu preferia esfiar pessoas incompetentes, acho eu. Depois provavelmente ia dizer que não queria.
Tu és balança, não é?
Exato. Mas, se calhar, preferia... Ah, não sei.
É muito mal. Afinal, eu não planeei, mas até sei pensar umas coisas que vão dar a cabeça às voltas.
O teu problema, sabes qual? O teu problema, a tua vantagem, é que me conheces, efetivamente, muito bem. Sabes que isso mexe com o meu íntimo. Epá, eu acho que preferia desfiar pessoas em comp...
Então, ah, como sei. É que ficamos?
Diga lá, Maria Helena. Eu acho que prefiro ser esfiado por pessoas incompetentes.
Ok, pronto. Fechada a hipótese. Ser esfiado por 50 incompetentes.
Não foge muito a uma realidade que eu já vivi e sobrevivi. Pronto. Portanto. Pronto, enfim. Sou eu. Agora, esta vai tocar numa ferida. Ah, vou dizer para o fim.
Bruto. Mal.
Então, estás preparado?
Até preciso de um cigarro.
Ótimo, então é assim. Preferes jantar com o André Ventura?
Ah! Ai!
Uma vez por semana.
O quê?
Uma vez por semana.
Foda-se.
Durante pelo menos 3 horas.
Ai, que horror!
Ou.
A outra hipótese!
As tuas unhas dos pés serem indestrutíveis e nunca as conseguires cortar.
Ih, Jesus!
É fodida!
Unhas indestrutíveis e não as consegui cortar.
Yeah,
mas podia moldá-las.
Moldá-las? Como
assim? Sim, se elas estão sempre a crescer, eu posso fazer mudar a maneira como elas crescem.
Mulher, elas são indestrutíveis, elas crescem tipo random.
Ai, random.
Wild.
Random não é bem random. Wild. Tu consegues controlar para onde é que elas crescem. Tu consegues controlar para onde é que uma melancia cresce.
Elas são indestrutíveis. Elas partem qualquer tipo de madeira ou qualquer coisa, ou ferro que tu metas à volta delas.
Então vão crescer sempre em frente. Qualquer dia não sei andar, não consigo andar.
É assim? Essa é a questão.
Ai, mas ao menos ficava famosa. Que têm as
unhas... Olha assim. Há pessoas que têm as unhas da mão tipo com 2 metros de comprimento.
Yeah.
Ou...
Mas elas não são indestrutíveis, caem. Quando elas têm assim as mãos, as unhas estão para o chão, por exemplo. Não estão para a frente, em linha reta.
Serem indestrutíveis não significa que tenham que estar em
linha reta. Ok, com comportamento de unha normal.
Sim, exato.
Ok. Comportamento de unha. Ah, prefiro deixar crescer as unhas.
Eventualmente.
Ia gastar muito dinheiro em verniz. Ia...
Tu preferes deixar... Não preferes.
Desculpa,
não
prefiro. Prefiro, juro-te.
Não acredito.
Juro-te.
Não acredito.
Juro.
Tu tens... Francisco, tu morres aos 80 anos. Tu ias ter até aos 80 anos as tuas unhas a crescer sem nunca as cortar.
Eu tenho 33. Sim? Quer lá saber. Ia ser famoso homem com as unhas mais compridas do mundo. São
47 anos de unhas a crescer. Quanto é que as tuas unhas crescem numa semana? E há bocado
dos pés.
Que estava a cortar as unhas.
As dos pés não crescem tanto como as das mãos. As dos pés,
mas porra,
a fazer um ciclo completo. Anos? Escuta, as unhas dos pés, para fazer um ciclo completo, desde o nascimento até à parte em que tu cortes, demora um ano. Portanto, as unhas dos pés não crescem assim tanto.
Vou aqui pesquisar quanto é que as unhas dos
pés. Eu estou-te a dizer. Crescem. O ciclo tá completo bem, da unha há um ano.
O que é o ciclo completo? Eu não sei o que é que significa.
Filho, da parte da pele até à ponta onde tu tens que cortar efetivamente, demoras um ano nos pés. Nas mãos são 6 meses. São para aí 2 milímetros por mês.
Então, as unhas, por ano, as unhas das mãos crescem entre 3,5 a 4 centímetros, enquanto que as unhas dos pés nunca ultrapassam os 2 centímetros de crescimento constante no mesmo período.
Olha o conteúdo que eu estou a trazer sem pesquisar nada, disse-te metade do tempo.
Ou seja, estamos a falar de 2 centímetros por ano.
Não interessa.
Estamos a falar de 47 anos, se morreres aos...
80.
Portanto, aos 80. Portanto, estamos a falar de 54... 84 centímetros.
Ai, deixa crescer as unhas, meu amor. Desculpa lá. Deixa crescer as unhas.
84 centímetros de unhas. Se calhar devia ter posto unhas das mãos.
Não interessa, meter as duas dos pés. E eu prefiro deixar crescer as
unhas. Filha, vais andar a vida toda de havaianas, é isso?
Elas são indestrutíveis. Eu posso andar em cima delas e nem preciso gastar dinheiro em sapatos. Além de ser famoso, ter uma doença raríssima que ninguém ia saber explicar, que as minhas unhas não eram cortadas, eu ia ser rico à pala dessas unhas. E depois no sexo não fazia assim tanta diferença, ficava por baixo.
Tu achas que terias assim tantas pessoas a quererem ter sexo contigo? Mas
eu ia ser famoso tipo, e riquíssimo com as unhas brutais e indestrutíveis. Eu ia trabalhar para um... eu ia trabalhar para a NASA para cortar meteoritos com as unhas.
Portanto, preferes ter as unhas
completamente
de...
o André Ventura que vai para o quase
um metro do que jantar com o André Ventura uma vez por semana durante pelo menos 3 horas.
Ai, nem pensar. E a vida toda também. Era pior a minha cabeça do que as minhas unhas.
Imagina que tu jantavas com o André Ventura, vocês podiam simplesmente estar calados, tipo, não tinham o que falar, ok? Jantavas. Estavam à frente um do outro a jantar. Pronto. Uns dias podiam falar, outros dias podiam não falar. É jantar. Estás sentado à frente dele a comer.
Ah.
Há dias que podiam falar do filme do Avatar, há dias que podiam falar da coelha, não sei o que, dele que já morreu, acho eu. Podiam falar de política ou não. Ok?
Também, e além disso, não meteste a cláusula de ele não mudar as opiniões estúpidas políticas que tem.
Eu, assim, é jantar com ele durante 3 horas uma vez por semana. O que é que lá acontece só depende de vocês. Até pode acontecer também outras coisas e quem sabe até pode... crescer ali
uma unha que eu espeto no pescoço dele
mais profundo, eventualmente.
Eu podia matá-lo também numa dessas 3 horas.
É assim, podes fazer o que tu quiseres. Ai, depois vais deixar as unhas crescer para a prisão, mas pronto.
Não faz mal. Não, mas sabes. Assim sente-se, não há cláusulas de o que é que falávamos e como falávamos ou se tínhamos que falar sequer. Eu até tolerava, era ele que pagava o jantar ao menos.
Não, era cada um paga o seu.
Ah, merda, no McDonald's.
Onde tu quiseres, onde vocês quiserem, onde vocês combinarem. No caso dele, vai ser obviamente o Chega, não é? Porque ele vive dos outros.
Exato.
Portanto.
Não sei. Agora sim, agora falando em o que é que falávamos e o que é que não falávamos. Opa, ele não mete
é muito centímetro. É muito centímetro de unha, pensa. Pois sei.
É. E ele, pronto, não é? Mete nojo a opinião dele como pessoa. Se calhar até tolerava 3 horas só para tipo, está caladinho, come!
Uma, 3 horas, atenção, fizemos contas, não é? Para as unhas. Agora vamos fazer
quantas
contas.
Quantas horas isso dá?
Exato, vamos ver. Então, se tu viveres também até aos 80 anos.
Uh-huh. Ele já tem as contas feitas, é? Que ele está a abrir o Excel.
Estou a abrir a calculadora. Portanto, são 47 anos, uh-huh, vezes 52 semanas por ano.
Vezes 3 horas.
Vezes 3 horas. São 7.333 horas com o André Ventura o resto da tua vida.
Agora espera aí, agora
7.332. 7.332.
7.332.
Uhum.
Agora divide isso para saber quantas horas tem um ano. Agora divide essa... Quantas? 7 mil?
3.332.
Divide por 8.765.
Divide por
8.765.
6.5. Dá 0.84.
0.84
vezes
12?
Vezes... 12 dá 10.04.
Ok, são 10 meses de vida que eu perco com esses jantares todos em 40 e poucos anos.
Em 47 anos.
Ai não, jantar com ele, são 10 meses. Eu passo mais tempo a dormir e gasto mais tempo estupidamente a dormir. Portanto, tinha que jantar e tinha, e eram 3 horas que ninguém me chateava aos cornos.
Pronto.
É fácil. Okay. Não, janto com ele.
Portanto,
até porque não tenho que falar.
Portanto, tu és...
Fingia que era mudo.
És presidente de uma associação que defende os direitos e a igualdade homossexual, entre outros. És contra a discriminação, mas preferes passar 3 horas todas as semanas com o André Ventura. Está registado.
Registo à vontade, porque eu não tinha que falar nada com ele. Até fingia que era mudo e ceguinho. Dizia assim, não escuto.
Acho que fazes muito bem. Eu também escolheria essa opção, porque eu acho que apesar de tudo, principalmente tendo a posição...
Podia mudar-lhe a opinião.
Tens que ser... E tens que ser aberto a ouvir todas as opiniões e perceber o que é que se passa no mundo e não deves manifestar a tua opinião política, nesses termos, e como tal, é enriquecedor para ambas as partes.
Acho que sim. Acho que ao fim de dois jantares ele já estava a chamar-me mana.
Além de que é fucking nojento, 84 centímetros de unhas. Portanto...
São 10 meses de vida que eu perdi. Oh, filho, deixa lá isso. Eu perdi, vou perder mais anos. Vou perder uns anos a dormir.
Ilusão. É tudo muito bonito, mas eu estou-me a focar nas unhas nojentas que havias tu. Ok, para terminar. És tu a mim, a última, bora.
A última. Ai, deixa pensar. Tinha pensado numa, mas... Tu consegues dar uma volta. Tu consegues dar uma volta.
Esta criou.
Esta criou. Não sei.
Eu consigo dar-te a volta para tudo, menos para aquilo que eu mais queria.
Tu preferias beber uma poção para te tornar hetero?
Filho da puta, tu és muito cabrão. Tu és nojento.
Ou ser só passiva a vida toda e nem te dava assim tanto prazer?
Hetero.
Sem opção de pegging.
O que é pegging?
É a mulher pôr um strap-on.
Não, então se eu era hétero, porque eu queria que ela pusesse strap-on.
Pronto.
Então eu sou um bocado estúpido, na verdade, porque atenção, os héteros, tal como os gays, também têm muito prazer anal.
Exato. Tu já conheces. Tu tomavas a poção hoje.
Eu já conheço.
Tu tomavas a poção hoje e ficavas hétero.
Também posso virar hétero, mas querer apanhar no cu a mesma.
Mas não ias apanhar.
Porquê?
Porque ela não te dá essas opções.
Estás a acrescentar isso agora?
Não, eu disse-te do pegging.
Ela, então pronto, vou ter com homens para eles me comerem o cu.
vais traí-la.
Não, já rodei aqui a situação. Tu disseste para eu virar hétero, não disseste que eu tinha que casar com uma gaja.
Ok.
Ah, desculpa lá. Faz bem as perguntas.
Tá bem. Vou anotar isso para o episódio 98, melhorar. É traição, machossauro.
E cuspia-lhe a cara e dizia, já apanhei melhor que tu, ó puto.
Quando eu era gay, no meu tempo de gay, chamava o tunelzinho do Marquês, boquinha de veludo.
Eu posso dar umas dicas de como mamar. Amiga, agarras assim, dois de uma vez é desta forma, tens que virar ligeiramente a cabeça...
Oh meu Deus, e olha, foi o episódio de preferes.
Muito estúpido, by the
way. Manas, deixem o vosso preferes para o episódio 98. Vamos deixar uma caixinha esta semana para vocês mandarem questões do preferes. Não se esqueçam, vai ser para o episódio 98. Daqui a uns
tempos. Até lá, eles não se nada.
Mas tu vais pôr isso no Excel, portanto.
Não vou não. Tu é que mandaste essa para o ar, é? Portanto, tu. Tu é que vais meter a caixinha quando este episódio sair,
tá,
e és
bem,
tu que vais organizar isso.
Eu meto a caixinha e organizo isso tudo. Faz mal. Também
manas,
eu percebo de informática.
Eu vou apontar isto, manas. E no episódio, tipo, 95, vou-lhe perguntar. Então, apontaste as perguntas das manas?
Ah, esqueceu-me.
Esqueceste. Então, afinal, agora o caderno quadriculado dá jeito, não é?
Exato. Meu amor, já temos 1h10 de episódio.
E já é meia-noite, eu tenho que ir dormir.
Eu tenho que tomar banhinho, lavar este platinado, dar-lhe um banho de roxo para ficar branquinho como é costume.
Ai, que bom, gosto tanto.
Ah, e pronto.
Amanhã acordas a que horas?
Ai, amanhã estou de folga. A minha chefe hoje disse-me assim, viste a distribuição? Eu, não, porquê? Ah, estás de folga. Eu, nem queria. Nem queria, estava...
Boa! Amanhã podes acordar à hora que quiseres e ouvir o concerto de 10 minutos da Maria Leal.
Eu vou pôr o concerto, vou pôr músicas dela durante 10 minutos em loop.
Não és capaz de fazer um vídeo para o Instagram, tipo ouvir Maria Leal assim que acordares, ainda tipo inchado. Tipo.
Que horror, sem filtros, sem nada. Eu tenho Botox, filho, eu não acordo inchado agora.
E a sexta-feira, este episódio só sai na segunda, e vais ouvir isto na sexta-feira anterior e ninguém vai perceber o que é que estás a fazer com essa espetacular. E só no episódio de segunda, quando ouvirem, é que vão perceber.
Vão perceber. Olha, está feito.
Era giro.
Amanhã acordo e vou gravar um vídeo.
Como legenda.
A ouvir a Maria Leal.
Metes como legenda. Ouça o episódio de segunda-feira.
Exatamente. E vou tagar a Maria Leal e dizer que a prefiro ouvir.
Por favor.
Vais ver. Vou dizer bom dia, Maria Leal.
Estou aqui só para ti.
Estou aqui só para ti. Espero que tu também estejas para mim. E depois ainda há convite para fazer um episódio connosco. E vou... Ai, era brutal. Estás a brincar?
Maria, preferes Maria convidar Leal. Maria Leal ou André Ventura?
Ai, Maria Leal. Vamos a Deus.
Ai, eu também.
Bem, vamos embora. Foi tudo por esta semana. E foi mais do que o que devia.
É um facto.
Eu pelo menos não tenho as unhas compridas.
Mas tens aí uns amigos novos muito interessantes.
Mas só perco 10 meses de vida com eles, portanto. Perco mais tempo a fumar. É assim. Vou fumar mais para morrer mais cedo.
Assim, pode ser que não tenhas de levar tanto com eles, também não faz.
Exato.
Manas, um beijinho grande. Não se esqueçam de votar nos prémios do Ars
do Awards. Sim.
Do Awards. As manas que forem manas VIM, portanto, que estejam inscritas no nosso Patreon, o voto delas, ao invés de contar como um voto, conta como três, mas para isso têm que utilizar o e-mail que utilizaram no registro. Exatamente, no registro do Patreon, portanto, que é para nós conseguirmos fazer essa distinção. E em breve diremos os resultados. Portanto, fiquem desse lado, votem, partilhem e
beijos. Um grande beijinho e até para a semana.
Tchau, tchau.